Vivemos com essa segurança de que o nosso tesouro, a vida eterna, obrigado, meu irmão, está bem guardada. Você vive com essa segurança? Vive com essa certeza? Agora, esse hino faz uma pergunta. Ele fala de, na realidade, ele fala de uma segurança e ele levanta uma pergunta: por quê? Por que que esse amor se revelou? Ele diz: eu não sei porquê, mas uma coisa eu sei, que o meu tesouro está guardado. Eu não sei porquê o amor de Deus a mim se revelou. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Foi esse constrangimento que o amor de Cristo traz ao nosso coração, esse aquecimento do coração, que fez com que se saísse de casa hoje cedo. Viesse aqui adorar a Deus e reconhecer que Ele é Senhor da sua vida. É por isso que a gente veio. É essa a razão. Você se sente amado por Deus, amada por Deus? O amor de Deus nos alcançou. Você pode perguntar à pessoa que está perto de você: por que que Deus alcançou você? Qual foi a razão? Por que que Deus amou você primeiro? Por que que Ele tomou essa iniciativa? Nós podemos dizer teologicamente que Deus é amor, então não tem como Deus não nos amar. A essência de Deus é amor. Mas nós nunca vamos entender completamente o porquê que, quando nós ainda éramos pecadores, alienados à pessoa de Deus, Ele nos amou e nos amou de uma forma inteira, completa, incondicional, e enviou Seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos descobrir, experimentar esse tão grande amor. O nome disso é graça, favor imerecido. Somos alvo desse favor imerecido. Quem escreveu esse hino foi o Daniel Whittle, um evangelista, mestre das escrituras. Ele escreveu vários hinos, compôs vários hinos cristãos, lá na época da Guerra Civil Americana, no final dos 1800. Ele estava na guerra e ele teve o seu braço amputado, o braço direito. E ele estava no hospital, se restabelecendo daquela cirurgia, e ele queria ler alguma coisa e não tinha nada para ler, e mexendo na sua mochila, ele descobriu que a sua mãe havia colocado um pequeno Novo Testamento dentro da sua mochila. E ele pegou aquele Novo Testamento e começou a lê-lo. E durante dias, semanas, ele estava ali se recuperando com aquele Novo Testamento, e numa madrugada um enfermeiro veio acordá-lo e disse: por favor, vá orar por aquele soldado que está morrendo. E ele disse: me deixe em paz, me deixe dormir. E aquele enfermeiro insistiu, e lá pela terceira vez, o enfermeiro diz: vá orar com aquele homem. Ele disse: por que que eu tenho que acordar e orar com aquele homem? Ele disse: você não é uma pessoa religiosa? Você não é um homem de Deus? Eu vejo você lendo a Bíblia todos os dias. E por causa da insistência daquele homem, ele foi até a cama daquele moribundo e ajoelhou-se ao lado daquela cama, segurou a mão daquele homem, e aquele homem, com um rosto cheio de pavor, disse: por favor, ore por mim para que eu possa ser salvo por Jesus, perdoado por Jesus. E é o próprio Whittle que narra como tudo aconteceu. Ele disse que naquele momento, ele que não conhecia Cristo, ele que estava lendo o Novo Testamento pela primeira vez, ajoelhado ao lado daquela cama, segurando a mão daquele homem moribundo, ele orou dizendo: Deus, me perdoe dos meus pecados. Eu reconheço Jesus, eu peço que Jesus se torne o meu Senhor e Salvador. E agora eu oro por esse homem que está morrendo, que precisa do teu perdão e que deseja ser salvo por Jesus. E diz que naquele momento aquele homem apertou mais forte a sua mão. E o Whittle conta que, quando terminou de fazer aquela oração e olhou para aquele homem, ele estava morto, porém com uma face tranquila. Já não era mais aquela face de uma pessoa agoniada, aflita, mas uma face que refletia a paz. Parece incrível, diz Whittle, Mas Deus usou aquele rapaz para me levar ao Salvador. E usou a minha vida para levá-lo aos pés da cruz e receber o perdão. Espero encontrá-lo um dia no céu, diz o Ito. Deus é Deus de graça, é o Deus do milagre, é o Deus da vida eterna. Quando Deus nos alcança, nos transforma, nós podemos transformar nações, podemos transformar famílias, podemos ser usados para transformação de vidas. Você crê nisso? Diga amém. Durante esse mês, a nossa juventude tem falado, refletido sobre discipulado. O discipulado transforma as nações, porque o discípulo, ele vive nova vida. E quando ele vive nova vida, ele começa a impactar as pessoas que estão ao seu redor. No livro de Efésios 4:17, nós lemos assim, vai ser projetado na tela. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Quem não conhece a Cristo, quem não teve uma experiência de transformação de vida com Jesus, de novo nascimento, tem o seu coração endurecido. Você já encontrou uma pessoa assim, com o coração endurecido, que você fala e parece que ela não entende, você fala e ela não ouve? Você conhece gente que parece que quando a mensagem chega, é como água batendo em capa de chuva, bate e escorre. Já encontrou gente assim? O pecado, ele tem a capacidade de endurecer a consciência até torná-la insensível. Um coração endurecido não ouve a voz de Deus. É como um dependente químico que, aos poucos, vai endurecendo seu coração, a sua percepção do que é certo e errado. E começa com um baseado de vez em quando. E depois esse de vez em quando se torna a cada dia, e de repente não é mais um, são vários, e de repente esses vários já não atendem à necessidade, e eu preciso procurar uma outra droga, um pouco mais forte, e de repente eu vou usar tanto que eu tenho uma overdose, e vou parar na UTI. Que susto! E a família diz, agora para. Não é verdade que muitos de nós, cheios de esperança, dizemos agora para? E é uma questão de dias para que retorne para um buraco ainda mais fundo. Porque o coração está insensível, é incapaz de controlar os desejos do coração. O pecado nos torna dependentes dele. O pecado escraviza. O versículo 19 de Efésios diz, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Um coração petrificado, ele perde a decência, a vergonha, ele é controlado pelos desejos, a capacidade de fazer juízo de valor do que é decente e o que não é, o que é certo ou errado, desaparece, e essa pessoa se torna escrava daquilo que controla a sua mente. E ela já não percebe mais o que é certo ou errado. Como se não bastasse o Big Brother, em que a indecência acontecia debaixo das cobertas, agora estão criando um reality show em que casais se trocam, e todos sabem que eles estão se trocando. Isso transmitido ao vivo. E as pessoas se acostumam com isso, não é verdade? Nós nos acostumamos com o pecado. Está chegando o Natal. Quem não tem na família aquele tio que faz brincadeiras com o peru? Desagradável. Por que que ninguém chuta a canela desse tio e diz, pare de fazer isso? Faça outro tipo de brincadeira. Mas nós nos acostumamos, e a gente sabe que todo Natal ele vai fazer isso. Ou de repente aquele tio, ou aquela tia que gosta de contar piada apimentada. E ela sempre tem um comentário malicioso. E nós nos acostumamos que quando reúne a família, sempre vai ter essa pimenta no meio. E ninguém chega perto dessa tia, ou desse tio, ou desse sobrinho e diz: mude sua maneira de se comportar, não é agradável isso. E nós nos acostumamos com o pecado. E como um coração meio petrificado, já não percebemos mais o que é certo ou o que é errado, o que é conveniente e o que não é conveniente. O desafio da palavra para mim, para você hoje, é que nós aprendamos a viver a nova vida plenamente. Discípulos de Cristo foram ensinados a viver diferente. Vejam lá o versículo 20 de Efésios 4. Ele diz: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Despir-se do velho homem, revestir-se do novo homem. Muitas pessoas acham que ser crente, ser discípulo de Jesus é não beber, não fumar, não dançar, não jogar. E vai uma lista do não. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que não fazer. Ser discípulo de Jesus é não fazer essas coisas porque eu estou ocupado fazendo essas coisas. Eu não tenho tempo para elas. Eu não tenho interesse nelas porque a minha vida está centrada nessas coisas. É tirar a velha natureza. Você pode me ajudar, Guilherme? Você tira a velha natureza e você veste a nova natureza. E agora com essa nova natureza, eu vivo de uma maneira diferente. Ah, agora a coisa mudou. O jogo mudou, meus interesses são outros. Você já está vivendo uma nova vida? Com uma nova natureza? A vida do discípulo de Cristo, lá nos capítulos 4 e 5 de Efésios, você tem alguns contrastes assim que nos chamam a atenção. Coisas que eu tenho que deixar de fazer, porque agora eu sou discípulo de Jesus. E o contraste é que tem coisas que eu começo a fazer, porque eu sou discípulo de Jesus. Eu abandono a mentira, e não é verdade que tem gente que fala mentira quando a verdade serve? Tem pessoas viciadas na mentira. Tem pessoas que quando elas contam um incidente, e você estava lá, você diz: mas será que eu estava mesmo? Está tão mais engraçado agora. Está tão mais interessante agora, porque elas floreiam, elas estão mentindo. Mas elas estão acostumadas a fazer isso. Tem pessoas que têm o costume de mentir para manipular, para ter controle das pessoas, das situações. Manda dizer que eu não estou. Depois quer que os filhos não mintam. É deixar a mentira, mas não é só parar de mentir. Eu deixo de mentir porque eu falo o quê? A verdade. Eu estou ocupando minha mente, meu coração, meu tempo, minha energia para falar a verdade. Jesus disse que a verdade faz o quê? Liberta. Você já contou uma mentira? Cá entre nós, todos nós já contamos. E quando você conta uma mentira, ela fica sozinha ou ela busca companhia? A mentira nunca anda sozinha. Ela sempre procura companhia. Para manter uma mentira, você faz o quê? mente de novo. Para manter duas mentiras, você mente de novo, mente de novo. Não é assim? Aí quando você fala uma verdade, você precisa inventar a história? Não, você continua falando a verdade. O versículo 28 fala sobre não furtar, tomar o bem de alguém. Qual é o contraste com furtar? Trabalhar. E é interessante que é trabalhar para repartir com quem tem necessidade. Não é trabalhar para acumular para mim. Não é trabalhar para que eu tenha cada vez mais, para que eu possa gastar mais, para que eu possa acumular mais. É trabalhar para que eu tenha o suficiente para mim, para minha família, e eu possa repartir com as pessoas que estão ao meu redor. Não falar palavra torpe. Ah, pastor. Jovens é que gostam disso. Sabe, pastor, cada geração tem uma palavra que é palavrão. Essa palavra na nossa geração não é mais palavrão. Quem tem filho jovem, adolescente, já ouviu essa em casa. Palavra torpe é uma palavra que agride os ouvidos de quem ouve. E talvez vocês, na sua geração, não agrida mais, porque vocês se acostumaram com essa palavra. Mas é uma palavra que socialmente ela ainda gera constrangimento. Tem tantos vocábulos no nosso vernáculo, por que você não usa uma outra que não cause esse tipo de constrangimento? Procure palavras que, quando você fale, você não corra o risco de envergonhar 3 ou 4 pessoas que estejam no mesmo ambiente. Mas procure palavras que edifiquem, que transmitam graça. Esse é o contraste com palavra torpe. É interessante que a palavra nos diz, ao invés de se ocupar falando palavras que chocam, de baixo calão e tudo isso, não, fale palavras que transmitam graça. Que abençoe as pessoas, que renove a esperança do coração delas. Livre-se de toda amargura, indignação, calúnia, bem como toda maldade. Sua casa é assim? Uma gritaria, ira, calúnia. Você quer uma casa diferente? A proposta é que nós sejamos bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Você quer que sua casa seja assim? Quem que não tem que perdoar um esposo, uma esposa? Não existe casamento sem perdão. Não é verdade? Não existe casamento sem perdoar filho, filha, pai, mãe. Não tem como. Se tem 2 seres humanos convivendo, prepare-se. Vai ter encrenca, mais dia menos dia. Como essa encrenca vai acontecer, como essa dificuldade vai surgir, vai depender de muitos fatores. Mas vai surgir um momento em que o perdão terá que ser exercido. E o texto continua no versículo 4 do capítulo 5, dizendo: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, e que haja ações de graças. Versículo 5, valores, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra. Não alimente esse tipo de postura, mas vivam como filho da luz. Pois o filho da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O filho da luz, ele é alguém que vive pensando, como Jesus faria isso? O que agrada a Deus? Ser discípulo não é deixar de fazer as coisas erradas, mas é fazer o que Cristo faria. É viver como Cristo viveria. Você decide viver uma nova vida com uma roupa nova? Com essa roupa do novo homem? Você quer mudar de vida e ter esses valores que mostram que você de fato trocou de paletó? Que você de fato está com uma roupa nova? Você se despiu do velho homem e se vestiu do novo homem? O discípulo brilha na escuridão. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando você troca de paletó, quando você se despe do velho homem, se veste do novo homem, a Bíblia diz que uma coisa incrível acontece. Você pode pegar sua mão e colocar aqui no coração? O próprio Deus eterno, Criador dos céus e da terra, vem morar dentro de você. Uau! Ele vem morar para convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos lembrar todas as coisas que Jesus ensinou. Ele vem morar aqui para nos consolar. Ele vem morar aqui para nos transformar à imagem de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós somos selados, como aquela carta que antigamente era selada. Nós somos selados com o Espírito. Esse selo, no dia da nossa conversão, é colocado ali como uma garantia eterna de que nós somos filhos de Deus. Vamos ler juntos João 1,12? Contudo, vamos juntos? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador um dia? Já teve um dia em que você experimentou essa novidade de vida? Já teve um dia em que você tomou uma decisão? A partir de hoje, eu pertenço a Jesus. Ah, pastor, eu venho sempre aos cultos. Não é isso que eu estou perguntando? Eu estou perguntando se já teve um dia em que você se arrependeu dos seus pecados e você confessou Jesus como Salvador. Ah, pastor, eu nasci num lar evangélico. Que bom, que bênção. Mas você tem que identificar ou um dia ou um período em que alguma coisa aconteceu dentro de você, em que você tirou a roupa do velho homem, da velha mulher, e colocou a roupa do novo homem ou da nova mulher. Porque se não aconteceu isso, eu quero desafiar você hoje a fazer uma oração dizendo: eu não sei o que aconteceu antes, mas a partir de hoje, eu sei o que aconteceu comigo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu vou viver como alguém que imita Cristo, que vive como Cristo viveu. É o que o apóstolo diz em Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Pode apagar a luz do salão, por favor? O que acontece quando apagam-se as luzes é isso. A gente ainda tem a luz das entradas, a gente tem algumas luzes que permanecem, mas some toda a iluminação. Mas se eu pegar o meu celular aqui e acender a lanterna do meu celular, eu começo a trazer alguma luz. E eu começo a iluminar ao meu redor. Eu queria pedir a você que pegasse seu celular e começasse a acender a luz do seu celular, a lanterna do seu celular. Você pode fazer isso? Olha o que começa a acontecer. Olha só. Você começa a enxergar ao redor de você mais claro, não é verdade? A luz de Cristo, ela começa a fazer isso. Ela começa a iluminar o nosso redor. Fica mais claro ao nosso redor e a gente até consegue enxergar um pouquinho mais além, não com muita nitidez, mas a gente consegue por causa das outras luzes. Outras pessoas que estão iluminando com a luz de Cristo, fica mais fácil nós caminharmos pela escuridão desse mundo que não conhece a Cristo, que não tem a luz de Cristo. O desafio que eu e você temos é vivermos de tal maneira que a luz de Jesus ilumine essa escuridão. E como discípulos, as pessoas percebam que nós estamos iluminando a vida delas no meio da escuridão espiritual. Pode acender a luz, por favor? Ah, meus irmãos, Mateus 5,16, Jesus fala sobre isso. Vamos ler juntos esse texto? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você decide fazer boas obras para que a luz de Cristo brilhe? É aquela cesta básica para uma família carente? É aquele colega do trabalho que você vai colocar a mão no ombro e vai dizer: eu posso orar por você? Eu posso ir com você lá no hospital visitar seu pai que está internado? Boas obras que refletem essa novidade de vida. E aquele colega numa crise de casamento, ou aquele jovem na faculdade que você descobre que ele está correndo o risco de reprovar e está muito desesperado com aquela prova, e você senta do lado dele e diz: eu posso te ajudar a estudar? Eu posso conversar um pouco com você sobre o seu casamento? Você quer conversar sobre isso? E você se disponibiliza para ser luz e compartilhar valores, princípios eternos. O discípulo é alguém que aproveita as oportunidades, é por isso que ele transforma as nações. Ele está vivendo com um senso de missão muito claro e ele olha ao redor e percebe as oportunidades de iluminar o caminho para aqueles que não conhecem. Versículo 15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. Levante a mão, por favor, quem não falou do governo no último mês, falou mal do governo no último mês. Quem não falou mal do governo no último mês? Você acredita que nós estamos vivendo dias maus? Olha lá, nós estamos que nem o povo lá de Efésios. O povo de Éfeso, o apóstolo Paulo diz: olha, porque os dias são maus. E olha que o nosso mal não está tão ruim quanto o deles, hein? Tem alguém correndo risco de parar na arena com leões? Não, né? Talvez na internet pode acontecer alguma coisa, né? Você acha difícil viver hoje em dia? Centenas foram mortos esse mês na Nigéria. Centenas. Sabe qual é o problema deles? Eram cristãos. O defeito deles era ser cristãos. Nós somos desafiados a influenciar a sociedade com as nossas vidas e os nossos valores. Os dias são maus, mas o que Deus quer é que nós vivamos entendendo. É verdade. Grande desafio viver. Mas viva com essa consciência: eu posso iluminar para transformar a minha vida, a minha família, minha vizinhança, a minha cidade, num lugar melhor para se viver. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. Não foi isso que Jesus disse? Vocês são sal da terra, luz do mundo? O que que o sal faz? O sal evita podridão. Você está lá no seu trabalho, a podridão do suborno aparece e você diz: olha, não é assim que eu me comporto. Eu sou discípulo de Jesus, eu trabalho com justiça, com retidão, eu não vou aceitar suborno. Você está evitando que aquela empresa apodreça. Sal da terra evita a podridão. Colocar sal na carne faz o quê? Com que ela não apodreça. Aí ele agora vive viajando por causa dos netos, né? Aí eu fico sozinho. Conhece alguém ruim de cozinha? Está aqui. Aí uma dessas vezes eu liguei para ela e disse: Ed, eu estou querendo comer arroz. Como é que faz arroz? Eu sei que tem gente aqui que não sabe fazer arroz. Fala a verdade. Quem não sabe fazer arroz aí? Olha lá, levanta a mão. Olha lá, tem gente que não sabe. Aí ela foi passando a receita e eu fui fazendo. Ela jura que ela disse sal, eu garanto que ela não disse sal. Você já comeu arroz sem sal? Gente, é muito ruim. Você pode até pôr depois, mas não é a mesma coisa. Já comeu feijão sem sal? É ruim, comida sem sal não tem sabor. A vida sem o testemunho cristão não tem sabor. O que está acontecendo na nossa sociedade é porque já faz algumas décadas que nós temos rejeitado os valores judaico-cristãos que permeavam, era o pano de fundo da cultura ocidental. O resultado da rejeição dos valores judaico-cristãos é que a nossa sociedade está apodrecendo. Nós somos desafiados a ser sal. Nós somos desafiados a ser luz. Tem como cultivar uma plantinha sem luz? As plantas precisam de luz, os seres vivos precisam de luz. Antigamente você tinha dificuldade de trazer os filhos para dentro de casa, agora você empurra os filhos para fora de casa, porque eles não pegam sol. E morando em Curitiba, quando aparece aquela bola amarela, tem que ir para o sol. Não é comum. Uma sociedade sem luz, ela murcha, ela perde vida. Nós, discípulos, temos que promover transformação nas 7 áreas de influência na sociedade que a igreja tem. Família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia. Você pega todas as dimensões da sociedade. Famílias guiadas pelos valores de Deus, e a professora da escola vai perceber que seus filhos têm um jeito diferente de tratar, de se relacionar, de reagir, de agir. A religião, não ser simplesmente um rito religioso vazio, mas ser algo que de fato religa o ser humano com Deus. Educação, formação do ser integral em todas as suas dimensões, de tal forma que eles possam viver uma vida produtiva em sociedade e serem pessoas realizadas. O governo, um governo que promove justiça, como cristãos temos que entrar nas várias dimensões e áreas do governo para promover justiça e qualidade de vida para a população. Nós não podemos entregar tudo para eles. Nós temos um desafio na nossa cidade, conselho tutelar. Nós precisamos eleger em nossas cidades da Grande Curitiba cristãos para serem conselheiros tutelares. É profissão. Existem pouquíssimos cristãos e eles estão tomando decisões absurdas com relação a famílias cristãs, porque eles vêm com preconceito contra o cristianismo. Nós precisamos, na mídia, ter influencers com valores cristãos. Nós precisamos ter comunicadores que promovam o bem, que falem a verdade, que falem os fatos. Nós precisamos, nas artes, resgatar as artes do cristianismo. Promover o belo criado por Deus e aproximar o homem de Deus através das artes. Nós precisamos que a economia promova oportunidades para todos, sem preconceito, que não seja um instrumento para explorar o ser humano. Quando a vida é transformada, quando uma vida é transformada, uma família é impactada e transformada. Você concorda comigo? Diga amém. Quando uma família é impactada e transformada, a cidade é transformada e impactada, concorda comigo? Quando uma cidade é transformada e impactada, uma nação é impactada e transformada. Meu desafio para você hoje é viva cada dia com propósito. Eu vou ser sal da terra e luz do mundo, onde quer que eu esteja. Faculdade, trabalho, bairro que eu moro, condomínio onde eu moro, lugares onde eu me relaciono, eu vou para a reunião do condomínio. Eu não vou para brigar e bater boca. Eu vou para ser sal da terra e luz do mundo. Eu vou para a reunião de pais e mestres. Eu não vou para brigar e falar mal da professora. Eu vou para ser sal da terra e luz do mundo. Percebe? Eu vou com missão, com propósito. Eu li uma historinha que eu achei bem interessante, de um homem cego. Ele cego estava caminhando pela cidade com uma lamparina. À noite, escuridão, breu. E ele andando pela cidade com a lamparina. Até que de repente alguém parou e disse: rapaz, você é doido. Por que você está tendo o trabalho de caminhar pela cidade a essa hora com uma lamparina? Você é cego, você não vê a luz. Ele olhou para a pessoa e disse: eu sei o caminho, mas eu carrego a lamparina porque tem muita gente que não conhece o caminho. Eu preciso que eles enxerguem o caminho para não bater em mim. Então eu estou ajudando essas pessoas a encontrar o caminho. Você é sal da terra, você é a luz do mundo.